Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:01.
Em João Pessoa, 6:01.
Chegou a hora.
A hora H.
A hora H no ar. Paraíba, para Paraíba sintonizar, já está no Hora H em cada canto e recanto desse estado. Boa noite para você que chega com a gente às 6:02. Boa noite, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron. Boa noite para toda Paraíba que já tá ligada aqui na hora mais aguardada do estado. É Hora H.
É isso aí. Essa quarta-feira, 19 de agosto de 2020, tá só começando mais uma edição e você com a gente.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de
chegou a hora, informação com agilidade, opinião com credibilidade. Em João Pessoa, quem tá na sintonia, tá na Rádio Pop FM 89.3, é a cabeça de rede.
Em Campina Grande é a Rádio Cariri 101.1 FM.
105,3 FM em Areia.
92.1 FM em Guarabira.
Essa é a Constelação FM.
Em Pedra Lavrada é a Rádio Boa Esperança FM.
Canoas FM de Cubati.
Caruá FM em Soledade.
Vale FM 102,5 de Santa Luzia.
Independente FM em Serra Branca.
Princesa FM de Princesa Isabel.
Conceição FM em Conceição.
Bom Sucesso FM de Pombal.
Em Sousa Progresso 610 AM.
Itatiunga FM de Patos.
Solidária FM em São Bento.
Independência FM de Catolé do Rocha.
Mais FM em Cajazeiras.
Mais FM em Uiraúna. É a Paraíba inteira ligada, sintonizada na Rede Mais e no Hora H. A partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
Prefeita de Bahia em um único mandato, Luciane de Fofinho promete devolver esperança para o município.
Tribunal de Contas do Estado aplica multa de 4 milhões de reais ao ex-prefeito de Cabedelo, Leto Viana.
Prefeitura libera banho de mais som ao vivo em bares de João Pessoa.
Aprovada hoje em segundo turno na Assembleia Legislativa, reforma da Previdência divide opiniões de deputados.
CAGEP é autorizada a acabar com mais de 400 cargos na sua estrutura. Esse vai ser o tema já já da entrevista da hora de uma conversa com o presidente do órgão, Marcos Vinícius.
Bolsonaro libera 10 milhões de reais para a retomada de obras no complexo de piscicultura de Bananeiras.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção, Paraíba, para a previsão do tempo e para esta quinta-feira no estado.
Amanhã, quinta-feira, a máxima será de 33 graus e a mínima será de 19 graus.
Quinta-feira, com previsão de muitas nuvens, com possibilidades de chuva isolada no litoral paraibano.
Em João Pessoa, agora, os termômetros marcam 25 graus.
19 graus em Campina Grande.
Hora H. Opinião com credibilidade. Coragem pra falar a verdade. Pra Paraíba sintonizar.
Paraibanos e paraibanas, Berg Lima, Luiz Antônio, Noquinha, Jefferson Quita e agora Luciene de Fofinho. Essa é a lista dos que já passaram pelo comando administrativo de Bahia, a cidade que convive com o fantasma da instabilidade política. E essa mesma cidade vai conviver a partir de hoje com sua quinta prefeita em menos de 4 anos. É uma cidade calejada de denúncias, de tramas, de afastamentos, de prisões, de desgovernos, de uma disputa entre vereadores nos bastidores. Essa eleição indireta foi carregada de muitas quedas e braços e reveses judiciais. Poder sendo disputado até o último segundo da prorrogação. Há muitas suspeitas no ar, nesse período todo de 4 anos, dessa guerra de poder. E aí, a imagem que ficou do município de Bahia é de corrupção. De corrupção, de desmandos, de malfeitos. Então, eleita agora a nova prefeita do município, nessa resultado dessa eleição indireta da Câmara, Luciane de Fofinho não pode, para não perder o trocadilho, bater fofo contra a malandragem, contra esses malfeitos que estão assombrando Bahia. A cidade espera dela que não haja nenhum tipo de fofura com esses acertos e negócios e maracutaias. Tomara que seja assim. Tomara que seja assim, porque Bahia não aguenta mais passar vergonha.
Hora H. Cada minuto é jornalismo. Você na Hora H. Central da Interação.
Esse dom é divino, já vem. Alô, alô, Paraíba!
Essa coisa danada que a gente se agarra com unhas e dentes. Cantando pra viver, vivendo pra dizer, é preciso lutar. Essa selva só dura, dançando uma rua e soltando no ar.
Vamos que vamos!
Esse dom é divino, já vem de menino no sangue da
desde
gente.
Desde menino!
Essa coisa danada que a gente se agarra com unhas e dentes. Cantando pra viver, vivendo pra dizer, é preciso lutar. Nessa selva só dura, adoçando a amargura.
Vamos se espalhando por toda a Paraíba.
Esse canto brejeiro que eu trago comigo é a terra que dá. Eu sou feito semente que cresce e espalha por todo lugar. Como a correnteza, não vejo represa pra me segurar. Sou rochedo do tempo, brauna que o vento não vai derrubar.
Brauna que o vento não derruba. 6:08. Vamos que vamos. A partir de agora, na interação, nos nossos canais de comunicação, você pode falar comigo, com o Alisson Bezerra, pode falar com a gente nos nossos canais de interação. Comigo você fala no Twitter, no Facebook, especialmente no Instagram, no arroba Heron Cid, Heron com H, Cid com D, mudo no final, Alisson.
Tudo junto e tudo misturado. Comigo você fala no arroba o Alisson Bezerra. Interaja também através do facebook.com/portalmaspb. A gente tá lá já ao vivo em áudio e vídeo para você poder acompanhar o programa de hoje. Mande sua mensagem também através do WhatsApp 993465236. Repetindo, 993465236. A gente tá ao vivo também no, na Mais TV, que é o canal de vídeo do Portal Mais PB no YouTube. Tá na internet? Então acessa agora www.maispb.com.br e fica por dentro das principais notícias da Paraíba, do Brasil e do mundo. Vou vender meu peixe também. Acesse www.alissonbezerra.maispb.com.br.
Terminou o programa, você pode acessar novamente todo o conteúdo do programa na íntegra, uma hora de programa lá no Spotify e no Deezer. É só pesquisar e achar programa Hora H, para você ouvir na íntegra ou em formato de podcasts, os principais conteúdos, reportagens, entrevistas e opiniões, para você compartilhar com quem quiser, na hora que quiser, quando bem entender. 6:10, no oferecimento dos postos da Rede Opção, tá na hora de abastecer. 6 horas, é hora de abastecer. Tá voltando para casa, tá indo para o trabalho, a luzinha acendeu, é hora de abastecer. Então a dica é: abasteça nos postos da Rede Opção. Em João Pessoa, no seu caminho, tem sempre um posto da Rede Opção.
Você está na Hora H, com Heron Cid e o Alisson Bezerra. Heron
Cid. A gente começa a edição de hoje chamando a redação do portal Mais PB.
Boletim da redação.
O Alisson.
A vereadora Luciane de Fofinho foi eleita hoje à tarde, Heron, como a nova prefeita de Bahia, na região metropolitana de João Pessoa. Com isso, é a quinta gestora em um único mandato na cidade que fica vizinha aqui à nossa capital.
Quem acompanhou essa sessão foi o repórter Maurílio Júnior, que fala conosco agora. Maurílio, é com você. Alô, Maurílio.
Boa noite a todos. Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos. Bahia tem novo comando, é a vereadora eleita prefeita para esse mandato tampão até 31 de dezembro, Luciane de Fofinho, do PDT, partido da vice-governadora Lígia Finiano. Ela derrotou, entre outros candidatos, Jefferson Quita, que é do partido do governador João Azevedo, Cidadania. Luciano de Fofinho teve 13 votos contra 2 votos de Jefferson Quita. Segundo ela, o objetivo será resgatar a esperança do povo de Bahia.
Cada cidadão e cidadã, pois eu serei a prefeita de todos e de todas. Nossa prioridade sempre vai ser zelar pelo nosso município, cuidar e principalmente devolver a esperança aos olhos da população baiense que se encontra nesse momento triste e carente. É nesse sentido que vamos trabalhar. Há muito a fazer.
Nessa eleição indireta, Aaron e o Alisson, o vereador Adriano Martins, do MDB, foi eleito vice-prefeito. Ele também falou com a imprensa após o resultado, disse que fez um agradecimento, na verdade, à justiça. Depois de muita batalha judicial, ele agradeceu à justiça do município de Bahia, que foi quem fez a toda... que teve nesse momento aí de protagonismo na eleição indireta de Bahia.
Graças a Deus, a gente conseguiu mostrar para a população que a justiça ainda é a justiça, principalmente a justiça da minha cidade, por ter feito a parte dela, ter esperado, ter tido paciência com os vereadores, que ou enrolado ou proposital tentaram burlar por várias vezes essa eleição, e hoje está aqui a demonstração de que quando Deus quer, ninguém impede.
Adriano Martins, que teve um papel importante nesse processo da eleição direta de Bahia, disse que vai apoiar a candidatura de Luciano de Fofinho na eleição de novembro. Ele que terá como vice a também colega de partido, a Neuza, deve formar essa chapa aí, PDT e MDB lá em Bahia, Aaron e o Alisson.
Pois é, Maurílio, a Luciana de Fofinho, tomara que ela persista nesse objetivo do que ela disse logo após a eleição. É preciso devolver a esperança ao município de Bahia. Bahia hoje é uma cidade que anda de cabeça baixa. É preciso voltar a erguer a cabeça, e isso é possível se for resgatada a autoestima do município, que está literalmente no mangue, na lama.
Mas, Herodes, eu diria que essa novela de Bahia não acabou. Hoje, no início, no final da manhã, na verdade, o agora ex-prefeito Jefferson Quita, ele ingressou com mandado de suspensão de segurança no Superior Tribunal de Justiça. Ontem foi no STF. Durante toda a tarde, a defesa apresentou petições e petições, e agora o processo está para análise do ministro João Otávio de Noronha, ele que é presidente do Superior Tribunal de Justiça, para que a qualquer momento ele possa ter uma decisão em relação à eleição de Bahia.
É muito difícil. Depois da eleição consolidada, tem uma reversão. Maurílio Júnior, Tribunal de Contas do Estado aplicou uma multa hoje ao ex-prefeito de Cabedelo, Leto Viana. Foi isso, Maurílio?
Foi isso, eram 4,4 milhões de reais, é o que o ex-prefeito de Cabedelo, Leto Viana, vai precisar devolver aos cofres públicos. Isso porque, segundo o Tribunal de Contas, foi constatado a contratação de muitos servidores fantasmas e também problemas, né, irregularidades no contrato com a empresa Marquise, que faz a limpeza urbana na cidade de Cabedelo.
Ok. Maurílio, obrigado pelas informações. Obrigado, a gente, Maurílio, se encontra até amanhã, viu?
Grande abraço.
6h14, 6h14, dia de decisão também na Assembleia Legislativa da Paraíba.
Hoje, Eron, a Casa de Deputados e o Pessoa aprovou em segundo turno a PEC, a proposta de emenda à Constituição, que altera o regime previdenciário aqui na Paraíba. Já tinha sido uma lei aprovada, um projeto de lei que tinha sido enviado pelo governo, e hoje foi aprovada a PEC.
A oposição discordou do texto, votou contrariamente. Um desses votos foi o da deputada Camila Toscano, do PSDB, com quem nós conversamos agora. Deputada, por que o voto contrário a esse texto enviado pelo governo do estado? Boa noite.
Boa noite, deputada.
Boa noite, Arão, Alisson, todos do Hora H. Veja, eu lamento muito a forma como a Assembleia está se portando nos últimos dias. Nós estamos fazendo sessões remotas, onde o deputado não tem controle algum sobre a sua fala, sobre o que falar, como falar, porque é tudo feito, como vocês sabem, de forma remota. E foi dessa forma, com essa limitação de debate, que a Assembleia votou algo tão importante como a previdência do nosso Estado. Votou algo importante como o futuro dos nossos servidores. Sem qualquer debate, sem qualquer audiência pública, mesmo que de forma remota. Votamos em menos de 5 dias úteis, que é o que determina o nosso regimento, a previdência em 2 turnos. E eu não poderia de forma nenhuma me posicionar favorável a isso, favorável a algo que vem prejudicar muitos servidores públicos do nosso Estado. Votar uma previdência onde há uma limitação de pensão caso a pessoa tenha menos de 2 anos de casamento. Limitar uma pensão pela idade da pessoa. No momento em pandemia em que a gente vive, onde as pessoas estão morrendo sem ter idade, sejam pessoas novas ou velhas, onde os servidores públicos do nosso Estado estão aí se arriscando, né, para defender o nosso Estado e ganham de presente, infelizmente, da Assembleia Legislativa essa reforma da Previdência.
Deputada, boa noite para a senhora. O Alisson falando. Com o resultado de hoje, a oposição pretende recorrer à justiça contra o resultado em segundo turno ou vai aceitar?
Na verdade, Alisson, nós já recorremos à justiça desde a semana passada. Com a votação da semana passada, acho que todos acompanharam, o deputado Bosco, ele destacou junto comigo 2 artigos, que eram 34 e 34A dessa PEC, que justamente trata, dentre outras questões, essa questão da pensão por morte. E no momento da votação, o presidente Adriano não conseguiu os 22 votos. A Assembleia teria que ter 22 votos para que esse texto entrasse na PEC, entrasse na nossa Constituição. E não teve, só tiveram 20 votos a favor desse texto. E mesmo assim, a certidão da Assembleia saiu como se tivesse sido aprovada. Dessa forma, nós entramos com o mandato de segurança, desde segunda-feira, e caiu para o desembargador, Zé Ricardo Porto. E ele pediu 24 horas para a Assembleia se manifestar. E o prazo hoje foi, saiu essa decisão, então a Assembleia tem 24 horas para se manifestar. Então, mesmo sobre juros, mesmo com essa questão legal, o presidente entendeu, né, através de um requerimento do líder do governo, de quebrar os 5 dias úteis, que é o que determina o nosso regimento, e votar em segundo turno de toda forma essa PEC. Então, judicializar...
Deputada Camila Toscano, muito obrigado pela entrevista aqui no Hora H.
Eu que agradeço e dou os parabéns a vocês por darem ênfase a uma matéria tão importante para a nossa Paraíba. As pessoas precisam saber o que a Assembleia está votando, precisam saber o que está sendo mudado na nossa Constituição e, sem dúvida nenhuma, vocês fazem um papel muito importante na divulgação dessa matéria.
6:18, essa foi a deputada Camila Toscano, do PSDB. O Alisson Bezerra, a Assembleia Legislativa da Paraíba, também aprovou hoje um projeto de lei que readequa a estrutura administrativa da Companhia de Água e Esgoto, a Cagepa. Na verdade, extinguiu 400 cargos naquela companhia. Nós vamos falar agora por telefone com o presidente da Cagepa, Marcos Vinícius, na Entrevista da Hora.
Entrevista da Hora. Da Hora.
Presidente Marcos Vinícius, o que é que esse novo projeto, qual é a nova dimensão da Cagepa a partir desse projeto que foi aprovado, apresentado pela companhia, aprovado pela Assembleia Legislativa? Boa noite, Hora H.
Boa noite, presidente.
Boa noite, Heron. Boa noite, ouvintes do nosso Hora H. Boa noite a todos que nos escutam em toda a Paraíba.
Presidente, com essa reforma aprovada pela Assembleia Legislativa da Paraíba, o que é que a companhia espera daqui para frente? O que é que esse texto que vocês encaminharam prevê? Qual é o objetivo dessa readequação?
Na realidade, Herói, é todo um processo que nós estamos discutindo dentro da empresa para modernização, otimização dos recursos e redução do gasto. Então, você tem uma série de ações, isso é uma das ações que nós temos. Nós temos aqui uma resolução que foi criada em 2004, que previa a colocação de 460 carros comissionados dentro da empresa, né? Inclusive com demandas de toda natureza, demandas judiciais, demandas de todo tipo de natureza, né? Sujeitas, inclusive, a questões que realmente atrapalhavam a questão da administração da empresa, inclusive de custeio de pessoal. E o que é que a gente faz desta forma? A gente já vinha reduzindo paulatinamente, ou seja, aqueles que saíam, nós não estávamos repondo, nós estávamos colocando. Inclusive, repare, essa lei dos comissionados anterior, essa resolução, era tão perversa que inclusive entrava na questão da própria gerência. Então você tinha gerentes que eram colocados, né, coordenadores, então isso inclusive atrapalhava todo o processo de gestão. Dentro desse novo processo, o que é que nós temos? Nós estabelecemos e fizemos um estudo, discutimos com outros processos e como tem que ser. São cargos de assessoramento, chefia de gabinete, são aqueles únicos exclusivamente que qualquer um que assumir tem a condição de fazer esse assessoramento. Por exemplo, nós estamos discutindo questões de PPP. Nós temos que ter uma assessoria jurídica que nos permita trazer alguém que estude, que trava esse processo para dentro da gestão. Então é importante que nós não temos no nosso quadro de advogados comumente. Isso é uma questão que está colocada. A outra questão é que isso faz parte de um processo maior. Por exemplo, ontem, Heron, eu participava de um processo seletivo para gerentes. é um embrião que nós colocamos aqui, porque estamos discutindo e colocando dentro das regras da companhia que qualquer cargo de gerente para cima só poderá ser assumido mediante um processo seletivo efetivo, com entrevista, com análise curricular, para procurar exatamente dentro da companhia, e perceba muitas vezes pessoas que não eram vistas, mas que têm aquela função, e dando a oportunidade das pessoas se mostrarem, se aprimorarem para assumir a gestão da empresa. Isso melhora o desempenho, melhora a economia, traz inovação para a empresa, né? Temos discutido um novo plano de cargo e salário para ajustar à realidade de mercado. Então tem todo um processo que ora se delineia, né? Instituição de regras, por exemplo, com organização para implantação de inovação, de novos negócios, de meio ambiente, que eram temáticas que até então eram pouco vistas dentro da empresa. Então, hoje nós temos uma gerência de meio ambiente que vai trabalhar todo o processo novo de gestão. Como foi criada, presidente? Foi criada extinguindo uma outra gerência que hoje não tinha nenhum tipo de atividade, foi juntada e aberta essa nova função. Então, repare, essa questão foi aprovada hoje na Assembleia, e eu queria parabenizar e agradecer de público aos deputados que entenderam a proposta. Nós tivemos 25 deputados que compreenderam a proposta, que votaram de forma livre e consciente. Eu queria parabenizar a atuação de vários que eu vou me permitir, né, de vários que atuaram, o nosso líder Ricardo, ao deputado Adriano Galdino, a outros que trabalharam, ao Júnior Araújo, foi o relator do processo na Comissão de Comissão de Justiça, e nominar os 25 deputados que nos entenderam a proposta, que nesse momento é tão importante para a Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, não?
O Alisson Bezerra pergunta.
Presidente, em 2011, a Cagepa fez um empréstimo milionário de 100 milhões de reais. Houve esse investimento? Como é que anda esse empréstimo, presidente?
Na realidade, Wallace, eu quero daqui a pouco trazer uma novidade diferente. Eu quero trazer aquele empréstimo de 2011, na realidade foram quase 120 milhões, ele foi feito para sanear a empresa, que estava cheia de dívidas, com dívidas inclusive com bancos que não tinham juros de mercado, eram juros um pouco mais altos. E naquele momento, o então presidente Deusdedito Queiroga, de uma forma ousada, teve a condição de fazer o convencimento junto à Assembleia Legislativa para aprovar com a garantia do Estado esse empréstimo. Hoje a realidade é muito diferente daquela de 2011. Hoje a companhia ela é superavitária, o nível de endividamento da empresa é baixíssimo. Baixíssimo. Queria até deixar muito claro, quem tiver curiosidade, entre e veja o nível de endividamento dessa empresa de curto e longo prazo. Ela não chega a 20% da sua capacidade. Veja o SNIS 2018, que saiu recentemente. Nós somos uma das melhores ou a menor, uma das empresas com menor nível de endividamento. Mas isso não é uma situação que só nos orgulha. Esse gap ou essa margem que nós temos, Heron, nós estamos fazendo um plano de investimentos, foi determinado pelo governador João Azevedo, para poder a Cagepa e ela pegar dinheiro, emitir debêntures, ir no mercado de capital, buscar dinheiro, FIDIC, Fundo de Investimento de Direito Creditório, com projetos sustentáveis, para investir no Estado. Então a companhia está se estruturando para ser uma das grandes investidoras no Estado da Paraíba. Ela vai buscar dinheiro fora para poder fazer as obras de saneamento, água e esgoto, que é a obrigação desta companhia fazer.
Marcos Vinícius, presidente da Cagepa, muito obrigado pela entrevista aqui no Hora H.
Heron, o Alisson, eu agradeço demais e fico à disposição, amigo, para sempre que puder estarei aqui prestando contas à população e ao Estado da Paraíba.
Você está na Hora H. Hora H.
6h25, informação, Alisson.
Heron, ontem a gente trouxe aqui a informação de que o Ministério Público da Paraíba apresentou uma denúncia à ex-prefeita de Alagoinha, Alcione Beltrão, e sua assessoria hoje encaminhou uma nota aqui ao programa Hora H, dizendo que as contas de Alcione referentes ao ano de 2016 foram aprovadas por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado. E a corte, na época, considerou regular sua gestão. A nota diz ainda que a denúncia foi apresentada e sequer foi recebida, mas, segundo os assessores, já serve de arma usada por adversários que temem enfrentar nas urnas a vontade popular de Alagoinha.
6h25, daqui a pouco, depois do intervalo, tem a sua interação, a sua participação nos nossos canais de comunicação. E ainda também...
Prefeitura de João Pessoa libera banho de mar e som ao vivo em bares da capital.
E um outro destaque do programa logo mais.
Presidente Jair Bolsonaro libera recursos para a conclusão do complexo de piscicultura de Bananeiras no Brejo.
Já já no jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A hora H.
A gente volta já já.
Até já.
Lá, 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 lá. A hora H. Volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção emissoras, em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias,
reportagens especiais,
entrevistas,
opinião
e jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla.integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção emissoras, em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H. Você está na Hora H, com Eron Cid e Walisson Bezerra.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6h29, informação de última hora, o Alisson Bezerra. Nós vamos aos estúdios da Rádio Vale FM de Santa Luzia. Está acontecendo um incêndio na região. Quem tem as informações é Ronaldo Magela, direto da Vale FM 102,5. Ronaldo, boa noite.
Boa noite, Ronaldo.
Boa tarde, boa noite, Eron Cid, Alisson Bezerra e todos os ouvintes do programa Hora H. Eu sou Ronaldo Magela, aqui de Santa Luzia, falando da Vale FM. Dois fatos importantes aqui da região do Vale do Sabugi. Hoje pela tarde, a partir das 15 horas, no município de São José de Sabugi, município distante de Santa Luzia, cerca de 20 quilômetros, um incêndio tomou proporções gigantescas perto do município e revoltou a população. O incêndio foi registrado pelos moradores na Serra do Exu. Fogo muito grande que provocou uma grande nuvem de fumaça na cidade com cerca de 4 mil habitantes e muita gente sentiu, né, se sentiu prejudicado pela fumaça. Não há indícios de quem tenha provocado o incêndio, que foi realizado no município de São José de Sabugi. É o Mato Seco, o fogo correu ligeiro pela mata e queimou durante toda a tarde de hoje. As fotos foram registradas e jogadas nas redes sociais. Aqui em Santa Luzia, Heron, hoje, 19 de agosto de 2020, né? Santa Luzia já registrou 278 casos de Covid-19. Só nesse mês de agosto foram registrados mais de 40 casos, né? A prefeitura já tomou, né, as providências de flexibilização, mas a população parece que não vem atendendo de forma muito rígida e também não há fiscalização pelo poder público e há um número crescente de casos aqui no município de Santa Luzia. Só nesse mês de agosto, repetindo, foram mais de 40 casos, dois registrados ontem, o boletim de hoje ainda não saiu. Ronaldo Magela, da Vale FM de Santa Luzia, para o programa Hora H.
10h31, obrigado, Ronaldo. Sobre Covid-19, o Alisson Bezerra, a Secretaria de Saúde divulgou agora há pouco um novo boletim da doença no estado da Paraíba.
A Paraíba já registrou de ontem para hoje 997 novos casos de Covid-19. Repetindo, 997 novos casos do coronavírus aqui em nosso estado. Com isso, nós já temos 98.494 paraibanos contaminados pelo novo coronavírus. 119.323 casos foram descartados. 2.223 paraibanos morreram já em nosso estado desde o início da pandemia em decorrência da Covid-19. 58.031 pessoas se recuperaram da Covid-19 aqui na Paraíba.
6h32, agora 6h32. Meu amigo, minha amiga, sabe onde é o lugar que você encontra?
Onde?
Tudo no precinho em eletro, celulares e com muita tradição em vender móveis. É no Lojão Rio do Peixe.
Lojão Rio do Peixe, 29 anos de ofertas para você. Entre nesse festival de preço baixo e aproveite para renovar sua casa. Roupeiro Capesberg com duas portas de correr, duas gavetas e um ótimo espaço interno, só R$10,99. Cozinha compacta com 7 portas e 3 gavetas, apenas R$10,79. Painel para TV com suporte grátis a partir de R$169. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. 29 anos Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Hora H. Hora H.
Eis-me aqui, são 6h33, 6h33. Quem tava com saudade de banho de mar?
Você tava, Verão?
Uma boa notícia.
Você tava,
sim,
com saudade?
É bom, banho de mar, né? Eu ainda gosto saudade. Mais de um banho de rio,
é,
mas...
você é do sertão. Eu prefiro banho de mar.
Eu acho que tu gosta da água doce, não acho, gosto. Melhor água doce e fria.
Não gosto, viu, Verão?
Você gosta da água salgada e...
Na verdade, eu tenho medo de tomar
morna,
banho de açude ou rio.
Tem, não.
Não sei por quê.
Mas que pode ter uma jiboia pra ele pegar.
Somente.
Mas isso já tá no destino. Se tá aparecendo a jiboia é porque chegou sua hora mesmo. 6h34 agora, o prefeito João Pessoa, Luciano Cartacho, a prefeitura liberou banho de mar na capital paraibana. Essa informação quem tem é Albemar Santos.
Na redação do Mais PB.
Boletim da redação.
A nova etapa do plano estratégico de flexibilização da capital prevê liberação para banho de mar, música ao vivo em bares e restaurantes, os restaurantes localizados dentro de shoppings ou centros comerciais, aqueles que possuem área própria de serviço aos clientes, esses poderão funcionar agora até as 22 horas. Também foi ampliado o horário de funcionamento do comércio varejista, que irá funcionar das 9 até as 17 horas. Podem funcionar também escolinhas de futebol a partir de 12 anos de idade, desde que sem torcida. Atividades físicas e passeios turísticos também foram liberados. Os ônibus deverão circular para o público agora aos domingos e feriados. E o tradicional desfile de 7 de setembro da Independência foi cancelado pelo prefeito Luciano Cartacho, que comentou as novas medidas de flexibilização.
Hoje nós estamos completando exatamente 5 meses de luta, de enfrentamento ao novo coronavírus na cidade de João Pessoa, sempre com a nossa prioridade maior, salvar vidas. A vida é um dom de Deus e a gente precisa preservar. Então, durante esses 5 meses, nós conseguimos manter o sistema de saúde funcionando, sem deixar colapsar, atendendo as pessoas. E agora nós chegamos na quarta etapa do plano de flexibilização. É a grande contribuição da economia do município, a gente poder fazer um retorno seguro, sem risco de retrocesso. Você vê que desde as primeiras medidas de flexibilização, a gente não teve nenhum retrocesso, a gente não fechou nada depois disso, a gente só está avançando nesse processo de reabertura.
Ressaltando que essas novas medidas, anunciadas hoje pelo prefeito da capital, mantêm todas as normas de distanciamento e higiene já estabelecidas durante a pandemia. Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Eis-me aqui, 6h36, seu Alisson.
6h36, a Paraíba, era uma informação de que o Conselho Regional de Medicina aqui do nosso estado interditou de forma ética a unidade mista de saúde Maria Hermínia da Silveira, que fica em Mogeiro, no agreste do estado, após uma fiscalização encontrar a falta de médicos prestando atendimento na unidade.
Essa unidade conta com médico apenas nas terças-feiras à noite, nas sextas, sábado e domingo, por 24 horas.
Nos demais horários, o atendimento é feito apenas pelo corpo técnico de enfermagem.
Com esse tipo de interdição, os médicos ficam impedidos de prestar serviços na unidade a partir da zero hora desta quinta-feira.
A Caixa Econômica concluiu o depósito do resultado do fundo de garantia do tempo de serviço, é o famoso FGTS, do ano de 2019, no montante de 7,5 bilhões.
Cerca de 167 milhões de contas do FGTS que tinham saldo em 31 de dezembro de 2019 receberam crédito. Esse crédito foi distribuído de forma proporcional ao saldo dessas contas naquela data. Inicialmente, o prazo para a conclusão dos créditos era de 31 de agosto de 2020.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, liberou 10 milhões de reais para a retomada das obras no complexo de piscicultura de bananeiras no Brejo da Paraíba.
Roberto Tagino.
O governo federal aprovou na última segunda-feira crédito especial de 10 milhões e 200 mil reais para a conclusão do complexo de piscicultura de bananeiras. A região tem a criação de tilápia como uma vocação econômica no Brejo Paraibano. O projeto e articulador dos recursos em Brasília, o líder da bancada federal Efraim Filho, agradeceu a atenção da ministra da Agricultura e Pesca, Tereza Cristina, e do presidente Jair Bolsonaro por atender a solicitação e sancionar a matéria.
Conseguimos articular junto com o presidente Bolsonaro, com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, né, esse apoio essencial para um complexo de piscicultura em Bananeiras, né, mais de 10 milhões de reais para a retomada e conclusão da obra. É uma vocação econômica daquela terra, o arranjo produtivo local, né, a tilápia hoje, ela é prato nobre na mesa de qualquer grande restaurante brasileiro, e é preciso a gente fortalecer essa geração de emprego e renda, né, nas regiões da Paraíba, especialmente aí em Bananeiras, e valeu, né, o nosso papel de líder do Democratas, articulação junto ao presidente Bolsonaro e à ministra Tereza Cristina, aos dois que a gente agradece a sensibilidade, né, ao lado do prefeito Douglas de Bananeiras, por esse benefício que nosso estado e nossa cidade recebem.
A primeira fase do complexo de piscicultura de Bananeiras foi concluída no final de 2019, com investimento de aproximadamente 5 milhões de reais. O complexo é composto por centro de abate e processamento de peixes e fábrica de ração e farinha de peixes. Roberto Tagino para o Hora H. O dia todo em uma hora.
Hora H. Hora H. Indispensável. Hora de Brasília.
Vamos a Brasília, capital da República, centro do poder.
Centro do poder. Há pouco, o presidente Jair Bolsonaro fez um comentário sobre aquele auxílio emergencial que hoje é pago no valor de R$ 600. Qual o valor que vai ser a partir de agora? Weyler Diniz, boa noite.
Boa noite, Weyler.
Boa noite a todos. A perspectiva é que fique num valor bem abaixo, intermediário, em torno de R$ 200, R$ 300. Eu acho que, se fosse fazer uma aposta, eu diria em R$ 300. O presidente Jair Bolsonaro descobriu que pobre dá voto. Isso foi baseado basicamente no quê? Naquela última pesquisa que a Folha divulgou na semana passada, onde mostrou aí uma melhora do desempenho em relação à popularidade dele. Basta pegar um dado para você entender o que é que significa esse auxílio emergencial. Dinheiro na veia, no bolso do povo. Na eleição, o presidente Jair Bolsonaro, no primeiro turno, que é aquele voto mais cristalizado, mais fiel, o presidente Bolsonaro teve no Nordeste apenas 25% dos votos. Foi derrotado em todos os estados. Agora, na última sondagem da Folha de São Paulo, ele apareceu com um ótimo bom em 33% dos nordestinos. Ou seja, teve um pulo astronômico no Nordeste, muito vinculado exatamente à questão do auxílio emergencial. Como ele já abandonou o terno do administrador do presidente e agora ele é candidato e está na rua pela reeleição e não pensa em mais nada, ele viu que aí é um bom filão para ele conquistar e manter esses votos. Ele avança exatamente nos votos mais fiéis do PT, vinculados ao Bolsa Família e também aí na região Nordeste, onde o PT, o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma tiveram sempre bons desempenhos eleitorais.
Weyler, alguma novidade sobre a sessão do STF que julga agora aquele processo do dossiê antifascistas?
Olha, teve um intervalo agora, teve os encaminhamentos de praxe, a PGR falou, a Advocacia Geral da União falou, a parte do partido que entrou com a ação também falou, e agora a ministra Carmen Lúcia está dando o primeiro voto. É improvável que isso se conclua hoje, deve se estender até amanhã, mas esse assunto ele tem muita correlação, ele é análogo àquilo que foi discutido na semana passada pelo Supremo em relação à ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, ter acesso irrestrito a dados dos cidadãos de maneira injustificada, conta bancária, imposto de renda, COAF, eventuais inquéritos policiais, enfim. Na votação da semana passada, o Supremo disse claramente que arapongagem é crime. E o que o Ministério da Justiça fez ao produzir dossiê sem nenhuma justificativa é muito equivalente ao que estava querendo a ABIN na semana passada e foi derrotada por 9-1, ou seja, um massacre.
Weyler Diniz, muito obrigado pelas informações da capital da República, Weyler. Até amanhã.
Um abraço.
6h42, falando em Brasília, o Alisson, a assessoria da senadora Daniela Ribeiro, acaba de informar aqui ao programa que a parlamentar votou agora há pouco na sessão remota do Senado a favor da derrubada do veto 17/2020 numa matéria que beneficiava servidores, policiais e profissionais de saúde diretamente envolvidos no combate à pandemia. O projeto recebeu o veto presidencial com justificativo de que a aprovação violava o interesse público por acarretar em alteração da economia, economia potencial estimada, ou seja, por interferir nas finanças, né, do país. O veto foi feito ao projeto de lei 39/2020, que previa reajuste salarial para diversas categorias envolvidas no combate à pandemia, e foi derrubado.
Passando um pouco, na Justiça Paraibana, com as informações bem rápidas hoje, o desembargador Ricardo Vital de Almeida, relator da Operação Calvário aqui no Tribunal de Justiça, ele determinou o desbloqueio imediato dos salários de Estela Bezerra, deputada estadual, Cida Ramos, além da prefeita do Conde, Márcia Luciana, e também a ex-secretária de Saúde, Cláudia Veras, esses salários referentes ao mês de julho. O desembargador também negou um pedido da defesa do irmão do governador, ex-governador Ricardo Coutinho, Coriolano Coutinho, para que ele pudesse cumprir o recolhimento domiciliar noturno em casa, em Bananeiras, em um sítio na cidade de Bananeiras. O desembargador também, Aron, pediu que seis denunciados na Operação Calvário prestem informações, dentre eles Márcia Lucena e Gilberto Carneiro, sobre a violação das medidas cautelares. Ricardo Vital, porém, não disse quais são essas violações. Os investigados têm 48 horas para poder esclarecer isso ao Tribunal de Justiça.
6h44, daqui a pouco tem estreia de Moribe Macedo, nosso correspondente direto de Campina Grande, da Rádio 101.1 Cariri FM, com as informações da Rainha da Borborema, já. Mas antes tem a sua interação, a sua participação aqui. É a sua hora. Chegou a hora.
Você na Hora H, Central da Interação.
993465236.
993465236. Sua mensagem de voz, no máximo 30 segundos. Se identifique, diga de onde está falando e manda o seu
boa
recado.
Noite.
Aqui no Instagram.
Tá no Instagram.
No meu Instagram tá o Rinaldo Bezerra de Freitas dizendo que está em Monteiro, no Cariri da Paraíba. O Cariri que nos ouve pela Rádio Independente FM de Serra Branca. Um abraço ao Cariri da Paraíba. Alô, Avelar. Um abraço, meu irmão. Obrigado pela audiência. Vou achar rapidinho aqui. Flávio. Carlos Dutra, boa noite.
Flávio Dário, ele tá acompanhando a gente em Cochichola.
Luciano Souza tá no Mais, tá aqui no canal da Mais TV no YouTube, que tá bacana agora, com uma roupagem diferente, produzida por Anderson José. Rapaz,
é bom, viu?
Rapaz, menino tem futuro, viu? E presente também, viu?
99-346-5236, é você no Hora H.
Aparaí, Oi, Geron, é Terezinha, tô na escuta, me avisa aí quando é que você vem, já vem fazer o café com bolo, viu?
Rapaz, tô ansioso por esse café com bolo,
Geron. Você é Dona Terezinha em São Bento, tá na Rádio Solidária FM, vamos tomar um café com bolo lá na sua Solidária casa, viu, Dona Terezinha? É, Cândida Helena Gouveia, ela é estudante de medicina, tá em João Pessoa, tá ouvindo a gente, tá ligada com a gente aqui também na capital paraibana. Boa noite, Cândida Helena, um abraço. Carla Ramalho, boa noite, Zé Neron, ao passar por volta das 1h15 da tarde no viaduto Ilha do Bispo, perto da rodoviária, acho que estavam fazendo a limpeza do trecho. Amanhã eu confirmo. É a Carla Ramalho, tá ligada em João Pessoa, na Rádio Pop. Boa noite, Carla.
Heron, Zé Gavião de Santa Luzia.
Fala, Gavião.
Vou mandar um abraço à família do deputado Genival Matias. Hoje faz 30 dias do falecimento dele.
Obrigado, um abraço. Esse de aniversário de, aliás, perdão, missa de 30º dia da morte do deputado estadual Genival Matias.
Boa tarde, Paulo Feitosa, aqui quem fala é o Sargento Marcos, você me conhece como Sargento Mendes. Paulo Feitosa, parabenizar a Mais FM por mais, como é que eu quero dizer, essa atitude da gente conversar pelo WhatsApp. Por enquanto eu me encontro aqui no sítio, tenho uma casinha aqui no sítio depois da Serrais, mas eu queria fazer uma denúncia aí a respeito da Avenida do Caíque, que é essa avenida que eu moro. O lixo, Paulo, tá tomando de conta, rapaz. Lá tinha um contêiner e tiraram esse contêiner. Agora o povo passa de carro e joga sacola. Né? Essa semana eu dei uma volta lá por dentro daquele matagal que tá até seco. Era gato e cachorro morto. Então eu pedi aí ao poder público que faça uma faxina já.
Ok, tá reclamando do lixo lá em Cajazeiras. Ele adiantou o programa de Paulo Feitosa na Mais FM, que nos transmite agora. É um pouco mais tarde, mas ele já tá aproveitando. Estando em bala aqui, reclamando do lixo aí da prefeitura de Cajazeira. Vamos resolver aí, minha gente.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Aqui é o professor Abel, coladinho no A Hora H.
Boa noite, Heron Cida. Aqui é Naldinho, da cidade de Pombal. Estou escutando seu programa aqui através da rádio Bom Sucesso FM 101,7 de Pombal. Mandar alô para toda a turma do grupo Muito Sertão. Papai Simar, Cambotinha Segurança Márcia, Lúcia de Sué, Gedeão Bruno e Antoinete Gostosinho Noto Plano e Tiago do Mercadinho Torre, viu?
Boa noite, Heron Cid.
Fala, meu amigo.
Boa noite, Aras Bezerro. Fala aqui de Marisópolis, da terra do Contrário. A seu Feitosa.
Um abraço, seu.
E Ronaldo Martins em Nova Floresta.
Um abraço. Boa noite, Heron Cid e o Alisson Bezerro.
Boa noite, meu irmão.
Aqui do Baixo São José, Cajazeiras.
Eita.
Estamos aqui na escuta, ouvindo. Queria que você mandasse um alô aí pra mim aqui e pro motoqueiro Ceará.
Tá dado tá alô, meu amigo.
Na minha casa vizinha, deitado, só escutando o programa.
Um abraço, meu amigo, pra Paraíba e pra Ceará também. Agora, se eu dizer um negócio, essa Mais FM tá estourada,
e
viu?
Vai longe, viu?
Pipocando em Cajazeiras. Eita, Erivan Moraes estourado.
Boa noite, Heron e o Alisson.
Boa noite.
Tô na escuta aqui, Major Salles, Rio Grande do Norte.
Já sei onde ele tá ouvindo, por qual raio ele tá ouvindo. Major Salles no Rio Grande do Norte. Deve estar na Mais FM de Uiraúna, viu? Se eu não estiver equivocado. 100.1, hora do intervalo, senão acaba tudo aqui. 6h48, nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui no Hora H.
Em a última das últimas da política paraibana. Amanhã, o Avante anuncia o apoio aqui em João Pessoa. Será que vai para os braços de Cícero Lucena do PP?
E já começou a briga interna, entre aspas, pela vaga de vice na chapa de Bruno Cunha Lima, candidato de Romero Rodrigues em Campina Grande. Quem vai contar tudinho e muito mais é Moribe Macedo, direto da Rádio 101.1 Cariri FM de Campina Grande.
Já já no jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
Hora H.
Que volta já já.
Já já a gente volta.
Lá, 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 lá. A Hora H. Volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial.
Notícias.
Notícias,
reportagens especiais,
entrevistas,
opinião
e jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H. Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Eron Cid e Walisson Bezerra.
Eron Cid.
6:52, estamos de volta no jornalismo que faz a diferença. O dia todo em uma hora.
O dia todo numa hora. Hora H.
Eis-me aqui, estamos de volta para falar para você agora, meu amigo, minha amiga, quem tem tradição em vender móveis, eletros, celulares e tudo no precinho é o Lojão Rio do Peixe, com 20 anos de tradição em ofertas para você. Festival de preço baixo para renovar toda a casa. Preste atenção nesse roupeiro Capsberg, duas portas de correr, duas gavetas e um ótimo espaço interno, só R$10,99,90. A cozinha compacta com 7 portas e 3 gavetas, apenas R$10,79,90. Painel para TV com suporte grátis a partir de R$ 169,00. Agora, você quer comprar tudo isso sem sair de casa? No conforto, é só acessar lojãoriodopeixe.com.br. Aproveite, tem muito mais. 29 anos Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. Vamos girar com as informações da política hoje. O Alisson Bezerra tem estreia aqui no programa.
Que alegria, viu?
Moribe Marcelo, nosso colega jornalista, radialista, reconhecido por toda a Paraíba, especialmente em Campina Grande, de onde ele fala agora, dos estúdios da Rádio 101.1 Cariri FM, trazendo o panorama político das últimas horas. Começou já, o Alisson, uma disputa interna lá pela vaga de vice na chapa governista.
Não é prioridade, não?
Não, mas tem os outros que disputam, né? É prioridade de Bruno Cunha Lima, mas cada partido vai fazer a sua política.
Brilhando, né?
Vamos lá, Moribe Macedo é quem conta tudo. Que alegria, que prazer poder falar contigo, Moribe Macedo. Se junta conosco aqui na Rede Mais e no Hora H, para Paraíba inteira e para Campina Grande também. Boa noite, Moribe Macedo.
Olá, Aaron. Saudações, muito boa noite. Boa noite a você, a todos que acompanham o Hora H. Uma saudação muito especial aos paraibanos nessa nossa jornada inicial. Uma satisfação imensa estar com vocês aqui. O que chamou a atenção na cena política da sempre efervescente Campina Grande, nesse aspecto, na Serra da Borborema, no campo da política, assim como no futebol, sempre com grandes emoções foi a declaração do médico Renato Gadelha, ex-deputado estadual, personagem importante aqui da nossa política, ex-secretário de Agricultura do município, PSC aliadíssimo, aliado de primeiríssima hora do prefeito Romero Rodrigues, vinha ao longo de todo o ano de 2019 até o início de 2020, sempre declarando, quando questionado, que estaria de forma incondicional no projeto do prefeito Romero Rodrigues, sem que colocasse nenhuma imposição para que o Partido Socialista Cristão, a família Gadelha, estivesse figurando na chamada chapa majoritária. Ontem, uma declaração do médico Renato Gadelha chamou a atenção aqui da nossa cena política, porque ele disse, palavras dele, expressões muito fortes desse discurso. De forma justa e merecida, é preciso que o PSC esteja, sim, na chapa majoritária de Bruno Cunha Lima. Condicionou, talvez, muito supostamente, ou pelo menos fez um aceno muito forte de que o partido precisa ser ouvido, e ele disse que tem muitos nomes. A família Gadelha, o grupo político da família Gadelha, o PSC, teria muitas opções para pleitear a vice na chapa do prefeito Romero Rodrigues, a chapa apoiada por ele, decidida, escolhida por ele, encabeçada pelo jovem Bruno Cunha Lima. É muito claro, sempre salutar, lembrado, dizer que há 8 anos essa vaga de vice é ocupada de forma muito importante, muito decisiva, pelo PP, o Partido Progressista, e que já estaria, digamos, muito meio que costurada, alinhavada, muito bem consolidada com a presença provável, talvez, do vereador Lucas Ribeiro, ex-secretário de Ciência e Tecnologia aqui do município. Agora surge esse fato novo do médico Renato Gadelha, do PSC, digamos, pleiteando também essa vaga de vice. Coisas para serem resolvidas pela articulação política do prefeito Romero Rodrigues nos próximos dias. Um abraço, Heron. Até o nosso próximo encontro.
Valeu, Muribe Macedo, Alisson Bezerra. Bastidores, o Alisson.
Amanhã, agora sim, amanhã o Avante anuncia o apoio aqui em João Pessoa. A tendência é que o partido comandado aqui na capital pelo deputado Felipe Leitão vá para os braços de Cícero Lucena dos Progressistas. Eram do Progressistas, na verdade. Outro bastidor aqui da capital. Sabe quem retomou a conversa hoje, quarta-feira, 19? Interlocutores de Ricardo Coutinho e Luciano Cartaxo.
Vale tudo, né?
Voltaram a dialogar.
Vale tudo.
As coisas mudam, eram assim.
Vale tudo.
2014 estavam juntos, 16 e 18 separados. Em 20 estarão unidos.
Dado no Calvário.
Ô, política.
658, a última das últimas agora.
Qual é? Sou ansioso pela sua.
A última das últimas.
Atenção.
A grande interrogação nos bastidores da política paraibana é o que vai conseguir amarrar um acordo entre o Cidadania do governador João Azevedo, sim, e o Progressista de Aguinaldo Ribeiro, Daniela Ribeiro, nessa eleição de João Pessoa, que consiga manter uma aliança até 2022.
Será que consegue?
O que é que vai amarrar? O que é que vai dar um nó? 2020 para 2022, tem como amarrar? Essa é uma pergunta que se faz muito em todas as rodas de conversa.
2026 está na pauta já? Tão cedo?
22 e 26 já.
Rapaz.
Brinque não. 6h58 agora. 6h58. Girando com a informação que é manchete agora nos principais portais de notícias.
No
vamos que
portal
vamos.
Portal Mais PB, eleita Luciene de Fofinho diz que prioridade será devolver esperança à Bahia.
Folha de São Paulo destaca exatamente agora, o Alisson Bezerra. Governo avalia nova prorrogação de programa de corte de salário e suspensão de contrato.
O Globo, Bolsonaro planeja prorrogar auxílio emergencial com parcelas de R$ 250.
A manchete agora, na versão online da revista Veja, é a seguinte, o Alisson Bezerra. Covid-19, taxa de transmissão cai, pandemia desacelera no Brasil.
Essa também é a manchete do Estadão. Pela primeira vez desde abril, Brasil mostra desaceleração no contágio por coronavírus.
Quarta-feira, 19 de agosto de 2020. A você de casa, do carro, do trabalho, paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré. Fé na vida paraíba.
Fé na vida e até amanhã às 6 horas.
Boa noite, minha gente. Até amanhã às 6 horas.
Aqui na Hora H.
A hora mais vibrante e inspirada do rádio da Paraíba. Obrigado de coração.
Bom restinho de quarta-feira.
Certeza que o bem vence o mal. Não dizer que é destino.